9 de fevereiro de 2025, hoje é domingo e está consigo a Voz da América e a emissão vespertina em português, África e o Mundo. Bem-vindos! Um bom domingo para todos. Da Ana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria na produção. Esta é uma emissão que pode ouvir na internet em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique com a Rádio Encontro, em Nampula, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, na Beira, Rádio Pax. Estamos na Guiné-Bissau, em Casumai. Aliás, a Rádio Comunitária de Casumai é a nossa parceira na cidade de São Domingos. Na cidade de Catió é a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo estamos com a Olero Bando, em Buba é a Rádio Papagaio. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Sitchanouk e também a Leste FM. E as nossas rádios parceiras em Bissau é a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Bem-vindos então às nossas rádios parceiras. Depois de termos aqui as notícias que marcam a atualidade na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, hoje vamos falar sobre a cólera. E depois, na rubrica Diáspora, uma interessante conversa que o Sérgio Nhambi vai manter com a São Tomense Irina Gonçalves, que andou por Portugal, mas ela vive agora no Luxemburgo, onde faz formação. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. O presidente norte-americano Donald Trump reafirmou a sua total confiança em Elon Musk, que encarregou de reduzir as despesas federais, garantindo que o patrão da ex antigo Twitter vai descobrir centenas de milhares de milhões de dólares de fraude. Passo a citar, vamos encontrar milhares de milhões de centenas de milhares de milhões de dólares de fraudes e abusos e as pessoas elegeram-me para o fazer. Fim de citação, era o presidente Donald Trump falando à Fox News, de acordo com o primeiro extrato de uma entrevista que deverá ser transmitida neste domingo. Em Moçambique, o embaixador norte-americano naquele país, Peter Vrooman, avisou que os programas americanos de ajuda no país serão alvo de grande vulnerabilidade, de fraude e abusos caso os trabalhadores americanos da Agência de Desenvolvimento Internacional, a USAID, sejam retirados do país como programado. O jornal New York Times disse que Vrooman enviou uma mensagem urgente ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em que afirma que a saída dos empregados da agência irá deixar na incerteza 114 programas de ajuda e 225 trabalhadores de escalão inferior, provavelmente cidadãos moçambicanos que vão todos requerer administração e supervisão. O embaixador disse que a retirada dos funcionários americanos tornará impossível ao governo americano administrar de modo correto os 1,5 milhões de dólares em programas de ajuda, muitos dos quais são ajuda humanitária que salva vidas. O primeiro presidente da Namíbia, Sam Nujoma, faleceu neste domingo aos 95 anos, informou a presidência do país. Ativista e líder da luta pela independência do país, Sam Nujoma tornou-se no primeiro presidente democraticamente eleito da Namíbia após a independência da África do Sul. Ele ascendeu à chefia do país no dia 21 de março de 1990 e foi formalmente reconhecido como pai fundador da nação namibiana através de uma lei do parlamento em 2005. A aclamação foi contrabalanceada pelas críticas nacionais e internacionais sobre a sua intolerância à cobertura independente dos meios de comunicação social e as suas críticas contra a homossexualidade e sobre a alteração constitucional de 1998 que lhe permitiu concorrer a um terceiro mandato. O conflito entre as forças congolesas e o M23, apoiado pelo Ruanda, segundo a República Democrática do Congo e as Nações Unidas, registrou uma calmia no domingo no Kivu do Sul, um dia depois dos líderes regionais terem apelado a um cessar-fogo no prazo de 5 dias. Neste conflito que se arrasta há mais de 3 anos e se acelerou, Kinshasa acusa Kigali de querer pilhar os seus recursos naturais, enquanto Kigali afirma querer erradicar os grupos armados, nomeadamente os criados pelos antigos dirigentes hutus do genocídio dos Tutsis no Ruanda em 1994. E essas foram as notícias com Sérgio Nhambi, continuação de uma excelente escuta.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Mazinha e para hoje eu vou falar com ela sobre cólera. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório médico com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Olha, deste lado eu estou de boa saúde, espero que a Ana esteja também e os nossos amigos ouvintes igualmente.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde, por agora tudo bem. Esperamos também que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde ou o melhor possível. E, doutora, hoje vamos falar de uma cólera que parece não estar a deixar pessoas muito bem de saúde, por exemplo, neste caso em Angola, doutora. A cólera surgiu em Angola, estão com um surto de cólera desde há cerca de, creio eu, 2 meses neste momento. Matou já várias pessoas infectadas. Doutora, começando, o que é a cólera?
Pois, Ana, esta doença que continua a ser um problema de saúde pública, não só em Angola, mas também noutros países, sobretudo os países de baixa renda, e é responsável por várias mortes. E, olhando para o caso de Angola, por exemplo, desde 7 de janeiro, já há 59 mortos e cerca de pouco mais do que 1.580 casos. Então, é de facto muito preocupante. Mas então, o que é a cólera? A cólera é uma infecção do intestino que é causada por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. E esta bactéria produz uma toxina que faz com que haja uma produção muito grande de um líquido que é rico em sais minerais, e isto causa diarreias muito graves. É uma forma de diarreia infecciosa aguda que, se não for tratada, pode causar a morte em poucas horas. É por isso mesmo que, quando há um caso de cólera confirmado em qualquer que seja o lugar, há medidas que têm que ser tomadas de forma muito rápida para tentar conter a propagação desta doença. Porque, para além de causar morte em poucas horas, ela é muito, muito infecciosa. E se não há cuidado, por exemplo, com a ingestão de água e a questão da lavagem das mãos, muito facilmente as pessoas podem se contaminar.
Uhum. Doutora, quais são os sintomas que as pessoas apresentam quando quando estão com cólera? Como é que se apanha a cólera?
Exato. A cólera é conhecida também como a doença das mãos sujas, o que significa que, através de contacto com uma pessoa que tenha, por exemplo, este vibrião, esta bactéria, é possível que as outras pessoas também fiquem contaminadas. Mas, de uma forma geral, a cólera é disseminada por ingestão de água, mariscos e outros alimentos que estejam contaminados por fezes de pessoas que tenham infecção. E normalmente começa mesmo dentro de casa, não é? Contactos com pacientes que possam ter esta infecção. E por causa da partilha de fontes de água e de alimentos. Então, esta é das principais formas de transmissão. E em termos de sintomas, os principais sintomas... Olha, primeiro dizer que há cerca de 75% dos casos que não têm qualquer sintoma. O que quer dizer que a bactéria pode estar presente nas fezes durante 7 a 14 dias após a infecção e essa pessoa não apresentar nenhum sintoma. E quando há sintomas, a diarreia é o sintoma mais comum e muito importante. E essa diarreia normalmente acontece de forma súbita. A pessoa não refere dor, mas vai ser uma diarreia muito incómoda, porque é bastante aquosa e pode acompanhar-se de vômitos. Aqui uma característica muito típica da diarreia causada por cólera é que tem um odor bastante desagradável que lembra a peixe podre. E só isso dá mesmo para levar a suspeitar que a pessoa possa estar infectada e que tenha cólera. Estas pessoas que se apresentam com essa diarreia e também vómitos têm uma tendência a perder líquidos muito rapidamente, podem perder cerca de 1 litro por hora, alguns pedem quantidade menor. Mas nos casos assim mais graves, de facto, perde-se muito, muitos líquidos. E isto acaba causando uma grande desidratação, a pessoa fica com uma sede intensa, fica com fraqueza muscular, fica debilitada e começa a ter uma produção mínima de urina. E o que acontece é que quando há perda de líquidos, a pessoa vai efetivamente ficar bastante desidratada. E se não há uma reposição de forma rápida, esta pessoa pode entrar em choque e coma e depois eventualmente perder a vida. Por isso mesmo é preciso que, numa situação em que nós sabemos que há a cólera na região onde nós estamos, é preciso que qualquer sintoma parecido ao que eu me referi anteriormente seja tratado com muita rapidez e com bastante seriedade.
Doutora, não há, portanto, não há uma vacina para a cólera, portanto, ou pelo menos eficaz. Será, acima de tudo, aqui estamos numa questão também de prevenção, não é? Evitar, focos de contaminação, formas das pessoas se contaminarem, não é?
Sim. Relativamente à vacina, Ana, há sim vacina contra a cólera, mas não é uma vacina que é administrada como, por exemplo, as vacinas de infância. A vacina da cólera é mesmo direcionada a populações específicas e também são feitas essas vacinas de acordo com aquilo que é a endemicidade da cólera. E em alguns locais, em alguns países mais desenvolvidos, há maior disponibilidade das vacinas contra a cólera, mas naturalmente nos locais menos desenvolvidos é preciso que sejam observados certos critérios para se fazer a administração desta vacina. Mas mais do que a vacina, Ana, é importante que para controlar a cólera, haja a higiene, pessoal e coletiva. E também um bom saneamento do meio. Por melhores que sejam as medidas na área da saúde para controlar ou minimizar a cólera, se não houver intervenções que sejam combinadas, por exemplo, esta questão do saneamento do meio é fundamental. É fundamental assegurar que as pessoas tenham água para beber, que seja água potável ou água tratada, e que é para minimizar o risco da eclosão de surtos de cólera. A nível individual, nós temos que ter cuidados acrescidos em relação à água que nós ingerimos, que deve ser fervida, tem que ter cloro ou tratada de outra forma, observando as realidades diferentes. É preciso que os legumes e mariscos devem ser muito bem higienizados e bem cozidos antes de nós ingerirmos. E de uma forma geral, Ana, é lembrar que a questão da higiene individual é muito importante, a lavagem das mãos com frequência, sobretudo depois de fazer o uso de casa de banho, é importante que as pessoas lavem as suas mãos ou higienizem as mãos consoante o que tiverem disponível para fazer essa higienização das mãos e tomar as outras medidas que eu me referi anteriormente.
Doutora, se lhe aparecer uma pessoa com sinais, por exemplo, de cólera, como é que sabe ao certo que é cólera e não é outra doença, uma vez que nós sabemos que há doenças que acabam de ter sintomas ligeiramente iguais ou iguais? Qual é a coisa principal, doutora? Que as pessoas também em casa poderão saber, claro.
Pois, Ana, o diagnóstico da cólera é fundamentalmente um diagnóstico clínico, quer dizer que é feito pela história clínica e exames médicos. E pode-se fazer a confirmação laboratorial através da retirada da amostras das fezes que a pessoa vai libertar. Mas a questão da história clínica é muito importante, a forma como a doença começou, como é que as fezes que a pessoa tem são, com que frequência que esta pessoa vai à casa de banho, e se tem vômitos ou não, se apresenta alguma dor abdominal nesse caso, se tem febre ou não. Portanto, é um conjunto de questões ou de aspectos que têm que ser avaliados para confirmar ou descartar a cólera. Normalmente a cólera, por exemplo, não vai cursar com febre, a menos que a pessoa tenha também uma outra infecção, mas normalmente não cursa com febre. Então, se tiver febre, provavelmente não seja cólera, é preciso descartar. Mas, por exemplo, tiver as fezes com aquele cheiro fétido, que lembra a peixe, é quase certo que esta pessoa tem cólera, sobretudo se houver mais pessoas a nível da sua comunidade que apresentam os mesmos sintomas. Então, a história clínica e a história de evolução da doença são muito importantes e determinantes para o diagnóstico, que esse diagnóstico depois é confirmado através dos exames laboratoriais.
E a cólera tem cura, não é, doutora?
Sim, a cólera tem cura. Cerca de 80% dos casos de cólera podem ser tratados de forma eficaz. E para isto é preciso que se faça imediatamente a reidratação oral. Mas nos casos em que a pessoa está muito desidratada e não pode beber, pode-se fazer o tratamento por via endovenosa e outros medicamentos que vão complementar o tratamento desta pessoa que se apresenta com cólera. Mas sim, é possível sim tratar e curar a cólera, mas naturalmente a procura dos serviços de saúde tem que ser feita de forma precoce. E tomar as medidas que eu me referi. E se as medidas forem aplicadas rapidamente, a mortalidade é muito baixa, inferior a 1%. E caso contrário, a mortalidade pode ser bastante alta se não houver medidas ou se não forem aplicadas medidas de forma atempada.
E evidente, doutora, não cabe só às autoridades sanitárias e de saúde, como cabe também a cada pessoa a evitar, ou pelo menos sabendo como se transmite, evitar isso, não é?
Exato, Ana, exato. Isto tem que ser um esforço conjunto, porque há muitas ações que têm que ser feitas, não propriamente pelo setor da saúde, mas há outros setores que têm que estar envolvidos para que haja um combate efetivo da cólera.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Massinha. Tivemos hoje a falar sobre a cólera. Nós vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos os nossos amigos votos de uma boa semana, saúde o melhor possível e, como sempre, vamos continuar juntos ou juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, tenham-se cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América, em português, é África e o mundo neste domingo, 9 de fevereiro de 2025. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. De segunda a sexta pode ver nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, que basta procurar por Voa Português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Hoje, na rubrica Jovens na Diáspora, o Sérgio Nhambi conversa com Irina Gonçalves. Ela nasceu em São Tomé e Príncipe, mudou-se para Portugal, onde estudou contabilidade. Depois da formação, Irina não encontrou trabalho na sua área, trabalhou em limpezas e mais tarde emigrou para o Luxemburgo com a família. Determinada, investiu na sua formação e hoje ajuda outras pessoas, principalmente mulheres, a alcançar os seus sonhos através da mentoria focada em objetivos. Esta é uma conversa com o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes da Voz da América, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Diáspora comigo, Sérgio Nhambi. Neste espaço, conversamos com jovens africanos sobre as suas experiências fora do continente, lições aprendidas e conselhos para outros jovens que queiram prosperar dentro ou fora do continente. A minha convidada de hoje é Irina Gonçalves, de São Tomé e Príncipe, mudou-se para Portugal, depois Luxemburgo e hoje inspira outras mulheres, mas nada melhor que ouvir na primeira pessoa quem é a Irina Gonçalves.
Chamo-me Irina Gonçalves, tenho 33 anos, atualmente trabalho na área da estética, mas o meu perfil de Instagram, o meu projeto é falar sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade de resultados, mostrar que nós simplesmente deveremos lutar com correr atrás que nós desejamos. Como eu sempre digo, a minha frase, a minha maneira de dizer que o dia começa com a tua primeira ação. The day starts with your first action. Porquê? Porque tudo isso vai definir quem tu podes ser no final do dia. Independentemente das barreiras, tu vais dizer eu quero ser isso. E tu consegues. Por isso que tudo começa por ti. Tudo começa com a tua primeira ação, com a tua decisão.
O dia começa com a sua primeira ação. É a frase da Irina Gonçalves. A seguir vamos ouvir como é que foi a mudança da Irina de São Tomé e Príncipe para Portugal.
Saí de lá com os meus 18 anos para estudar contabilidade em Portugal. Foram 3 anos de adaptação, porque nunca tinha saído ao pé dos meus pais. E foi lá que mais ou menos eu descobri a minha liberdade, uma forma de dizer. Foi importante. E não consegui trabalhar na minha área de contabilidade. E trabalhei em vários, restauração, trabalhei em vários... Aqueles trabalhos fáceis, uma forma de dizer fáceis, porque a área, eles pediam muita coisa e eu não tinha, né? Então, fiquei 5 anos a trabalhar num supermercado, que é o Continente, em Portugal. E foi lá que eu vi, uma das coisas que eu vi, que eu queria muito voltar a trabalhar na minha área. E tentei, mesmo lá dentro, com aqueles que eles abrem para candidatar, para trabalhar, isso tudo, não consegui, já estava farta daquela vida monótona, que você levanta, trabalha, vai dormir, levanta, trabalha. Já não estava a conseguir. Eu disse ao meu marido, vamos emigrar de novo. E ele, o quê? De novo? E eu, sim, eu já não estou a aguentar. Só que eu mandei ele primeiro para a guerra, né? Eu mandei, vai primeiro ver se está tudo bem, depois vou com os miúdos. E nessa altura eu já tinha os meus 2 filhos. Foi em 2018, ele migrou para Luxemburgo, ficou aqui por 7 meses e eu fiquei ali a trabalhar dia e noite para simplesmente conseguir conciliar a falta de um dinheiro que estava para entrar e não entrava, para ele juntar aqui, para realmente ter uma estabilidade para nós chegarmos, para nós vimos, né, eu e os miúdos. Cheguei aqui em 2019, com aquela mentalidade, aquela ideia de vou trabalhar na minha área de contabilidade. Deparei com a dificuldade da língua, porque aqui fala-se francês, e eu disse, meu Deus, agora que eu não vou conseguir. Trabalhei nas limpezas, que era o mais óbvio, mais fácil para entrar dinheiro para casa. Foram 3 anos, mas eu sempre fui assim, eu trabalho com objetivo. Como eu tinha a ideia de trabalhar na área, eu disse, quem sabe vou trabalhar no contabilidade, mas na empresa da limpeza. Depois ele disse, não, mas a contabilidade não sei. Passou, no Covid, eu engravidei do meu terceiro filho e no Instagram vi um vídeo, vários, né? Naquela altura tinha muitas lives, muitas e muitas lives. E eu vi uma live de uma senhora que explicava como fazer unhas. Então toda semana eu estava a ver lives dela, eu encantei com aquilo. Eu disse, eu quero fazer isso. Mas eu não queria fazer de uma forma a negro, uma forma como se diz, de só ver o vídeo no YouTube e começar a fazer. E é realmente uma formação.
A Irina Gonçalves é formada em contabilidade, aventurou-se para a estética, faz mentorias, é mãe. Como é que consegue conciliar todas as suas tarefas?
Nós, mães, normalmente temos a ideia de não, eu vou cuidar dos meus filhos, depois eu penso em mim. O problema é que ao mesmo tempo que estás a cuidar dos teus filhos, o tempo está a passar. E tu podes não ter aquela possibilidade de fazer o que tu desejas muito tempo fazer. Então eu percebi, por ser mãe, mesmo casada, ter uma casa para cuidar, ter as tarefas normal, trabalhar 8 horas fora, eu percebi que sim, eu posso fazer algo mais para mim. Quando 2024 entrou, que eu disse, eu vou fazer 33 anos, nem sei se disse a minha idade, mas bom, 33 anos, eu disse, dizem que é a idade de Cristo, isso tudo, porque... Então eu disse, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida como pessoa. Eu me desafiei a ser melhor de mim, a encontrar a melhor parte de mim. É difícil? É, porque simplesmente as pessoas que te conhecem vão dizer, mas Irina, tu estás diferente, tu afastaste, tu não estás a mesma pessoa. Eu disse, não, porque eu estou focada em mim. Então, a barreira de ser mãe, de ser mulher, e, não, e pensar que não, agora não, é o bloqueio, é o maior bloqueio nós na parte africana, porque nós decidimos ser mãe, mãe 24 horas por dia e esquecemos de nós.
Parece-me que a formação desempenhou um papel crucial para a Irina de hoje, mas quais foram os desafios que enfrentou na sua jornada?
A formação foi um desafio para mim. Quando eu disse para o meu marido, eu vou estudar, ele falou para mim, você vai estudar? Eu disse, sim, eu vou estudar, mas tu sabes que tudo isso, como é que tu vais fazer? Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou estudar, eu sei que eu vou lá no meio, eu vou encontrar uma forma de... Porque ninguém nasce preparado. É a mesma coisa que quando eu tive a minha primeira filha, as coisas dizem, vai ser assim, assim, mas nunca é igual. Eu vou ter e no meio do caminho eu vou ver como é que as coisas acontecem. É tal e qual quando tu decides fazer algo a mais na tua vida para realmente teres resultado pessoal interno. Um dos meus desafios foi mostrar ao meu marido uma outra vertente minha. Vamos fazer 18 anos juntos. Meu marido me conheceu como uma menininha de 15 anos que está a transformar uma mulher e hoje é uma mulher que transforma mulheres. Foi outro desafio. Então, quando eu percebi que só consegues mudar ou passar uma imagem para as outras pessoas quando tu transformas a ti mesma. Então, todos esses desafios que eu tive, eu percebi que estava a ser difícil. Muitas vezes chorei, muitas vezes queria dizer estou farta, estou cansada. Não é mar de rosas, não estou a dizer aqui que ah, não, tudo lindo. Não, teve momentos que eu tive brigas e brigas e brigas com meu marido que eu tinha que estudar. E ele, mas tu sabias que tu tinhas que estudar, mas mesmo assim quiseste entrar nisso. E realmente eu tive que abdicar de coisas. Realmente um domingo à tarde, em vez de eu estar na sala com eles a brincar ou estar a ver um filme, eu estou no escritório a estudar. Eu abdiquei de coisas, vamos ser sinceros, eu estou a ser verdadeira aqui, e não é mar de rosas. Teve momentos complicados para mim, teve momentos que meu marido disse, ah, vamos sair. Eu estava sem vontade de sair porque eu estava tão focada que eu tinha um teste na segunda-feira e ele disse, não, não vou sair, deixa-me, eu tenho que ainda focar. Então são coisas, são obstáculos, e uns eu consegui transformar de forma produtivo que me ajudasse, e tem outras que eu encarei e dizer mesmo, é isso que acontece.
E assim foi a rubrica Diáspora de hoje com Irina Gonçalves. Muito obrigado, Irina, pela sua participação. Continue inspirando outras mulheres, outros jovens a lutar, a alcançar os seus sonhos. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima ocasião com mais histórias de jovens africanos na diáspora. Eu sou Sérgio Nhambi, até a próxima.
E assim nos despedimos. Foi a emissão Vespertina África e o Mundo, a Voz da América em português, 9 de fevereiro de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto. Mais uma emissão Vespertina Serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Jean Faria. Então, até amanhã.